Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Handstand Talk e hoje como nosso convidado temos mais um grande atleta de CrossFit Nacional, atleta e também coach de CrossFit, coach da Matchbox CrossFit, licenciado em Educação Física e Desporto, também coach de Weightlifting da Eleiko e também com a especialização da CrossFit na área de Ginástica e Weightlifting. O grande Pina Ramos, tudo bem?
Olá, obrigado por este convite.
Eu é que agradeço a tua disponibilidade em estares aqui a participar no podcast para contares um bocadinho da tua história do teu percurso.
Ok.
Obrigado. Gostava então que começasses por contar, para falar um bocadinho de ti, contares a tua história, como é que tu integraste, como é que tu começaste no desporto, quando eras miúdo, por aí fora, até aos dias de hoje.
Bem, iniciei como todos, não é? A maioria das pessoas iniciam com o desporto na escola. Na escola, em termos de atividade desportiva, assim, mais ou menos planeada e organizada, foi o handball. Pronto, fiz handball, participei naqueles campeonatos que há, campeonatos distritais. Pronto, eu nasci no Alentejo. Pronto, e o distrito foi Porto Alegre. Pronto, então iniciei no handball, depois só aquele desporto de miúdo, aquele desporto que não é bem organizado nem planeado. Em termos de desporto já planeado e organizado, pronto, surgiu depois aos 18 anos, comecei a praticar musculação, que entretanto mudei-me aqui para Lisboa, para Odivelas, porque onde eu nascia, onde eu vivia, não havia ginásios, não havia absolutamente instalações esportivas, apenas as escolares. Então iniciei na musculação, pronto, e foi o que, digamos, a atividade que mais fiz ao longo da minha vida e continuo a fazer, que é a musculação, e penso que é a base para todo e qualquer desporto. Depois, entretanto, houve um período da minha vida que tive dedicado à corrida, provas de estrada, provas de 10 km, 15 km, 5 km, uhum. Mais ou menos essa distância, não mais do que isso. Depois, entretanto...
Já é bastante.
Treinava todos os dias, corria todos os dias. Entretanto, depois da minha vida, acabei por ingressar numa força policial, nomeadamente na GNR, e a GNR tem um cariz militar. E entretanto depois foi aí que me iniciei então noutros desportos, noutras modalidades. Uma delas foi a orientação e que fiz vários campeonatos de orientação, não só a nível institucional como também a nível nacional. Participei no campeonato nacional durante 2 anos. Bom, e como toda a gente deve saber, orientação, portanto, é orientar. Existem uns mapas que são feitos de uma determinada área de floresta, uhum. E são marcados determinados pontos em que temos que percorrer esses pontos pela ordem indicada, no mais rápido tempo possível, um bocadinho à semelhança do CrossFit, é o mais rápido possível. Depois acabei também por fazer algumas provas de natação. Eu sempre gostei muito de nadar, uhum. E ainda gosto. Mas, entretanto, participei nos campeonatos do Inatel, andei sensivelmente 2 anos dedicado à natação, em livres e bruços.
Também tive uma passagem pela Inatel, mas foi no outro desporto.
Sim, numa outra modalidade. Exatamente. Fiz kickboxing durante alguns anos. Não fiz na vertente competitiva, fiz apenas uma prova interginásios. Nada por ir além, era bastante assíduo, ia 4, 5 vezes por semana, mas não, como disse, não tinha a vertente de competição. Fiz vários campeonatos de atletismo, uma das modalidades que eu gosto muito, ainda hoje gosto, e agora nas últimas semanas tenho investido algum fiz algum investimento para levar o meu filhote mais pequeno também a praticar, que foi as modalidades do lançamento do dardo. Ah, eu fiz lançamento do dardo, depois fiz também o lançamento do disco e do peso. Pronto, nunca tive grandes marcas assim, aquelas marcas nacionais, toda a gente pensa, nacionais e internacionais, não.
Foi Vital da Silva.
Um atleta mediano, um atleta muito mediano, mas pronto, gostava bastante. Mas pronto, independentemente de ter praticado estas modalidades, pronto, a musculação nunca abandonei, fui fazendo sempre a musculação, que é um bom complemento para qualquer atividade. Depois, mais tarde, pronto, já bem mais tarde, em 2013, surgiu o CrossFit na minha vida. Começou a cair alguns vídeos de pessoal a treinar, a fazer CrossFit no Facebook. Eu assistia um, entretanto assistia outro, porque entretanto naquela fase inicial já havia algumas pessoas a falarem do CrossFit, mas pronto, quem não conhece, pronto, quem não conhece inventa, quem não sabe inventa, e eu na altura não sabia, pronto, e o que eu deduzia era, bah, isto deve ser mais uma modalidade como o Body Combat, ou atualmente agora como o Zumba, uma sei lá.
Exato.
Sim, pronto. Vem e depois há de desaparecer. Só que entretanto, pronto, surgiram os vídeos e eu comecei a ver. E, epá, peraí, eu gosto disto. Eu gosto disto, é assim que eu treino, é assim que eu gosto de treinar. Pronto, comecei a ver os vídeos, comecei a me entusiasmar. Pronto, e foi então assim que entrou o CrossFit. Não só também por aí, mas também depois. Eu estava em preparação para ir para uma missão para o Afeganistão, e o meu comandante na altura convidou um amigo dele, que era professor de educação física, que nos veio dar uma formação do TRX. E juntamente com ele, com esse amigo dele, ele convidou o Paulo Cura, que é da 2725, não sei se conheces.
O nome já me passou pelas mãos nas redes sociais, entre aspas.
Pronto, é o dono da box em Sintra da 2725.
Ah, exato.
É uma das mais antigas em Portugal, aliás. Pronto, e depois tivemos a formação do TRX e depois o Paulo Cura é que fez a apresentação então assim ao de leve do CrossFit, falou do CrossFit e depois fizemos, foi o meu primeiro WOD, foi a Bárbara. Foi o meu primeiro contacto com o CrossFit foi a Bárbara. E pronto, e gostei, e
Logo
gostei.
para aquecer, né?
Foi logo para aquecer. Pronto, então foi aí que surgiu. Pronto, na altura já tinha uma idade já um bocadinho avançada. Portanto, o CrossFit já surgiu na minha vida, eu já com 42 anos. Pronto, iniciei logo como Master mais de 40. O que na altura, em Portugal, pronto, não havia assim muitas provas em que houvesse, pronto, aliás, não havia muitas provas. Aí as que havia, ainda não havia provavelmente provas com mais de 40, era tudo elite. O que acabou por fazer que, pronto, fiz algumas provas em elite. Depois, entretanto, também surgiu o mais 35, houve algumas de mais de 40, mas depois surgiu o mais 35. Pronto, havia sempre aquela dificuldade para quem tem mais de 40, em conseguir participar em provas.
Porque
Pronto, é um bocadinho
juntavam as idades todas, não é?
diferente. Sim, juntava-se as idades todas e pronto. Quem conseguisse ir, ia. Quem não conseguisse ir, não se conseguia apurar, não ia. O que fez com que eu fiz algumas provas, pronto, fiz algumas provas em Portugal, como é óbvio, mas que fez virar um bocadinho mais para competições internacionais. Pelo facto, pronto, de haver várias categorias, haver mais categorias, ou seja, haver categorias para todos, foi um bocadinho mais isso. Porque depois também cá, em Portugal, na categoria de Master, pronto, não descurando todos os outros atletas, mas as competições, pronto, era eu, o Fabrício. Pronto, se não ganhasse eu ganhava o Fabrício, se não ganhasse o Fabrício ganhava eu. Seria um pouco assim. Pronto,
Havia menos pressão.
isto nos primeiros anos, 2013, 2014, 2015, pronto, agora já há mais atletas, já é um pouco diferente, já é mais competitivo. Uhum. Mas de qualquer das formas, sempre apostei mais nas competições internacionais. Há muitos mais atletas, por escalão, não só nos apuramentos, mas depois nas finais, há muitos mais atletas. Uhum. É uma envolvência muito grande, um nível competitivo, pronto, um bocadinho diferente, um pouco diferente, não é? De uma prova em Portugal. Não estou a querer dizer com isso que as provas em Portugal não são boas, as provas em Portugal são muito boas.
Falta escalões, não é?
Sim, falta escalões. Às vezes as pessoas perguntam qual é a diferença entre as provas nacionais e as provas internacionais. As pessoas estão aqui a falar de duas coisas diferentes, uhum. Que é uma prova nacional. Pode ser uma prova nacional em Portugal, pode ser uma prova nacional em Espanha, pode ser uma prova nacional em França. Portanto, é a prova nacional do país, é uma uhum. coisa. Agora, uma prova internacional é outra. Não é só por ir à Espanha que já é uma prova internacional. Portanto, porque uma competição internacional vem atletas do mundo inteiro.
Exatamente.
Portanto, é isso que será uma competição internacional. Não apenas pelo facto de ir fazer uma prova à Espanha. Pronto, à partida já é internacional, se eu vou à Espanha. Mas pronto, em Portugal também já houve provas internacionais e bem boas. Uhum.
Em termos nessas competições que tu vais à Espanha e França, por aí fora, fui vendo no teu perfil, tens de facto bastantes competições internacionais. Costumas encontrar outros portugueses ou por norma és sempre o único português?
Já encontrei. Já fui a algumas provas em que estava também o Fabrício Lage, e o Luís Ribeiro também. Agora, ultimamente desapareceu um bocadinho de cena, mas o Luís Ribeiro também encontrei. Depois, na Rússia, por exemplo, na Rússia já éramos mais portugueses, mesmo no meu escalão. Éramos 3 ou 4 portugueses que fomos à final na Rússia. Sim, mas eu tenho encontrado. Sim, é bom sinal.
É bom sinal. E notas muito a diferença da competição dos atletas Masters de Portugal para outros países? Refiro-me além da quantidade de atletas, digo mesmo em termos físicos, se achas que nos outros países estão mais avançados do que em Portugal, ou se achas que é algo que está equiparado?
Bom, falando na categoria Master, uhum. Não, estamos em pé de igualdade. A única diferença é que portugueses somos menos, somos 10 milhões. Exato. E os outros países têm 50 milhões de habitantes. Pronto, acho que no caso é um pouco mais Masters a competir. Mas em termos de resultados, acho que não estamos mal. Uhum. Acho que não, eu, por exemplo,
vocês
eu
têm, em 2000... vários pódios, aliás.
Sim, pronto, é o que eu tinha a dizer. Por exemplo, o ano passado, em 2019, ganhei o French Throwdown.
Exatamente.
É uma das melhores provas a nível mundial em termos de crossfit, excepto os games, não é? O crossfit uhum. games. Temos esta prova que é o French Throwdown e não sei se vou pronunciar muito bem, mas é o Adapalooza, sim, uma prova nos Estados Unidos. Eu penso que estas duas provas, acho que são das provas mais competitivas e importantes a nível internacional.
Também foste a essa prova, ou o Adapalooza?
Não, essa não fui. Okay. Não fui. Quando ia fazer o registro já passava do prazo. Deixei passar um bocadinho.
Tens que ir para o ano.
Sim. Mas sim, o French Throwdown é para mim, e o ano passado foi excelente. Consegui ganhar e foi magnífico.
Este ano está tudo em stand-by.
Pronto, este ano vai ser um ano em branco. Este ano não vai haver competições. Uhum. Vamos ver o que é que aguarda o futuro.
Exatamente. Para o ano tens que ir lá defender o teu pódio.
Sim, então vai defender o...
Exatamente.
defender o...
Exato.
Mas não é fácil, porque ainda eu já estive a ver no, nas estatísticas, ainda não há nenhum atleta que tenha vencido, tenha lá ido e tenha vencido. Não há nenhum atleta que tenha vencido duas vezes no French Throwdown.
não é fácil, é lá está. É como tu dizes, é uma das principais competições internacionais.
Sim. Mas olha, se fosse lá e se ficasse em segundo lugar, já ficava contente.
Ah, excelente.
Porque em 2014 eu fui ao French Throwdown, uhum. Foi a minha primeira prova internacional e fiquei em terceiro lugar.
Excelente.
Pronto, o ano passado fiquei em primeiro. Pronto, só me faltava ao segundo lugar.
falta ter-se no registro.
Sim. Olha, gosto muito também de fazer. Gosto de fazer o Open. Gosto sempre de participar no Open. Por toda a envolvência que existe, depois aquilo que existe depois dentro da box, gosto muito de organizarmos na box. Não é só a nossa box, todas as boxes.
Sim.
Tentam organizar ali os WODs um determinado dia para toda a gente fazer. Portanto, é uma prova que eu gosto muito de participar. E já me consegui qualificar três vezes para os qualifiers, Masters Qualifiers. Pronto, é sempre o meu grande objetivo, é conseguir-me qualificar para os qualifiers. Uhum. É sempre um dos objetivos do ano. Passo logo.
Mas pelo que eu percebi com a divisão atual ou a forma como o Open é feito atualmente, só consegue ir mesmo aos Games, não é? Os atletas ficam no, não sei se é no nos 5 primeiros lugares ou nos 3 primeiros lugares, é assim uma coisa.
Não, existe uma diferença em termos de apuramento, uhum. para a Elite e para os Masters e Teams.
Pois é isso.
É um gap que existe aqui no CrossFit, acho que não foi muito bem concebido, é que a Elite tem N oportunidades de se qualificar, uhum. N oportunidades, não só no Open, mas depois tem várias provas a nível mundial, várias provas em que um atleta pode ir tentar fazer o apuramento. Os Masters e Teams já não é assim, os Masters e Teams têm que fazer o Open, e qualificar-se, ficar no top 200 mundial e depois partir para os qualifiers, fazer os qualifiers.
Okay.
Não há provas decentes, não.
Há duas fases diferentes do Open para os Masters e Teams, não é?
Não, funciona da mesma forma.
Ah, ok. Okay.
Eu estou a falar do apuramento para ir aos Games. Uhum. O apuramento para os Games, tanto para Teams como para Masters, é idêntico. Temos que fazer o Open, e depois no Open tens que ficar no top 200 mundial.
Ok.
Pronto, pois aí é que vais fazer, se ficar no top 200 mundial, estás qualificado para fazer os Masters Qualifiers.
Uhum. Exato. Não funciona como na Elite, que é o primeiro de cada país, é quem vai...
Não. A Elite tem essa forma, o primeiro de cada país, tem o Open, e depois ainda tem os Sanctional. Tem as provas Sanctional, que existem várias.
Exatamente.
A nível mundial. Uhum. Pronto, tem várias formas de... Várias oportunidades se poderem qualificar. Uhum. E os Masters não.
Como é que tem sido para ti conciliar a rotina de trabalho, treino? Como é que tu geres essa rotina diária?
Bom, olha, há alturas que consigo ter tempo, mas depois há outras fases que já não consigo ter tanto tempo. Por exemplo, nas fases que não consigo ter tanto tempo, a única oportunidade que eu tenho para treinar é mesmo à hora do almoço, porque, pronto, por questões familiares,
claro.
tenho os filhos, depois tenho que ir para... Eles são pequeninos, tenho que ir para a escola de manhã, tenho que levar à escola, depois vou trabalhar, e ao fim do dia é o mesmo processo, tenho que ir buscar, portanto, não consigo treinar. Pronto, mas para combater isso, tenho a felicidade de ter algum material e tenho algumas coisas em casa. Pronto, dá para colmatar essa falha. Tirando isso, pronto, só mesmo à hora do almoço é que, se tiver algum tempinho, é que me dá para treinar. À hora do almoço. Não. E agora, pronto, ultimamente já tenho algumas coisas em casa, pronto, já consigo fazer treinos, treinos que são planeados.
Mais completos.
Consigo fazer esse planeamento, consigo cumpri-lo.
Tu estás a fazer o planeamento de algum coach ou tens o teu próprio planeamento?
Eu faço o meu próprio planeamento. Que eu penso assim, tem resultado. Uhum. Tem resultado, pronto, se tem resultado vou manter. Se tem tido bons resultados, pronto, vou manter. Eu acho que assim, tenho feito os qualifiers, pronto, não tenho conseguido apurar para os games. Mas eu consigo compreender que é preciso ter mesmo, não passa só pelo planeamento, pelo treino, uhum. Passa muito também pelo tempo que nós temos para treinar, o tempo que nós temos para treinar é muito importante. Eu constatei isso ainda recentemente, por exemplo, no French Throwdown, que eu tive afastado da minha casa. Uhum. Tive a tirar uma formação, e a formação era na Figueira da Foz, e eu tive 4 meses e meio na Figueira da Foz. Pronto, e o que acontecia era, como eu não estava em casa, tinha todo o tempo do mundo para mim. Então consegui fazer um bom planeamento, consegui treinar, tinha tempo para treinar. Uhum. Ao fim do dia, tinha a tarde toda e a noite para treinar. E foi isso que me fez com que eu fosse ao French Throwdown e vencesse o French Throwdown, porque tive bastante tempo para treinar.
Exato. Pronto, e, conseguiste fazer outro tipo de planeamento.
Exatamente. Temos mesmo de ter tempo para o treino. Para o treino e para o descanso.
É isso.
Se não tivermos, é difícil. Podemos ter bons resultados, mas nunca será aquele resultado máximo que nós queremos.
Lá está, é diferente. Aquele pessoal que consegue viver mesmo disso
e
dedicar-se a 100% ao desporto acaba sempre por ter outra vantagem.
Sim, é preciso ter mesmo dedicação a 100%. 100%.
Uhum. A parte do coaching, tiraste o level 1, quanto tempo depois de teres começado a praticar CrossFit?
Foi quase de imediato. Eu iniciei. Foi quase de imediato que eu fiquei logo com aquela enorme vontade de praticar CrossFit e queria saber mais o que é que se passava no CrossFit. Então iniciei logo com os treinos. Eu iniciei com os treinos e inscrevi-me logo na formação de CrossFit. Entretanto, eu tive algum tempo na. Não, tive algum tempo na Austrália. Uhum. E foi lá que eu iniciei o CrossFit e foi lá depois que fiz o L1.
Boa.
Depois, entretanto, voltei para Portugal, pronto, e cá continuo. Depois fiz logo de imediato também o weightlifting e o gymnastics da CrossFit.
E nunca pensaste em direcionar a tua vertente como atleta para o weightlifting, ou tu, o que tu preferes é mesmo o CrossFit?
Eu gosto de fazer tudo. Gosto de fazer tudo. Gosto de levantar, gosto de correr, gosto de saltar.
Lá está, porque às vezes o pessoal que entra no CrossFit, mas depois descobrem ali a parte do weightlifting e transitam um bocado para aquele lado, não é?
Sim, mas não. Eu não sou provavelmente desses atletas. Eu gosto de fazer tudo, não gosto de fazer uma coisa só. Bom. E foi uma das coisas que me apaixonou no CrossFit, foi precisamente isso, é fazer tudo o que existe na vertente esportiva. Uhum. Não sendo especialista em nada, tentando fazer acima da média tudo. Exato. Mas não sendo especialista em nada.
Exatamente. Tudo,
sim, mas há atletas, diz.
Não, ia-te perguntar nas tuas aulas, és o head coach da boxe ou não?
Não, eu não sou o head coach da boxe, okay. eu sou um dos coaches da boxe. Uhum. O head coach é outro.
Ok. Não, como há pouco falaste da tua programação, estava a colocar a questão que no... no sentido de perguntar como é que era fazer a programação para uma box comparativamente com a tua própria programação.
Ah, sim.
Ok.
Não sou eu que faço a programação da box, mas
Exato.
a programação da box tem que ser um pouco diferente da programação para quem é atleta.
Exato, não
Quer ser
quer.
uma programação direcionada para A, B ou C. Não,
Exatamente.
não pode ser uma programação generalista.
E a parte da tua dieta? Também és tu que fazes a tua dieta ou tens um plano alimentar?
Eu também faço a minha dieta. Não, não percebo, não sou nutricionista, mas
Boa. Mas
não tenho assim
conheces.
grande.
Tens consciência corporal suficiente para saberes o que precisas, não é?
Sim, para saber o preciso. Pronto, quando andas no desporto também já há muitos anos, também consegues, não és leigo todo, não é? Consegues direcionar, saber o que é bom, o que não é bom, consegues saber mais ou menos o que é que deves comer em
Exato.
termos de quantidades. Pronto, com o tempo vais aprendendo, não é?
Exatamente. E o que é que eu tinha? Ah, tu há pouco referiste que o CrossFit surgiu mais ou menos ao mesmo tempo que a tua formação militar.
Não,
Ou foi
não, 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 não,
depois? Desculpa.
já foi muito depois, já foi muito depois.
E achaste que o teu background militar foi uma vantagem ou uma mais-valia para o CrossFit?
Sim, foi uma grande vantagem porque há treinos que nós fazemos, não só em formações, mas por vezes em determinados dias. Que são exigentes e que nos levam à exaustão, um pouco à semelhança daquilo que é o CrossFit. Existem circuitos que nos levam à exaustão, e
Sem
pronto,
dúvida.
e exato. E depois compete a cada um querer continuar ou desistir. E o CrossFit também é isso.
Boa, boa. Eu há pouco ia-te fazer uma pergunta e agora escapou-me essa pergunta. Que era, pronto, tu percebi que foste a várias competições internacionais. Se pudesses nomear uma favorita, qual foi a competição que mais te deu prazer em fazer essa competição?
Olha, sinceramente, sem dúvida foi o French Throwdown. Sem dúvida foi o French Throwdown, foi a terceira vez que fui lá e consegui ganhar. Mas
Excelente.
também tenho uma prova que eu gostei muito. Foi a final do Kings of Odd. Não sei se tiveste conhecimento do Kings of
Já
Odd,
ouvi falar assim.
mas pronto, mas foi uma prova que houve três eventos. Houve um evento em Lisboa, houve um evento em Madrid e outro na Grécia. E depois houve uma final. Houve uma final depois na Rússia, em Moscovo.
Exatamente.
Pronto, e nós tínhamos que participar o máximo possível nas provas para obter pontuação, para conseguir, por exemplo, ir à final. Pronto, o Kings of Odd só participei aqui em Lisboa e fiquei em segundo lugar. Entretanto, depois para a final. Na final, houve um atleta ou outro que faltou ou que não podia ir, e depois entraram em contacto comigo, se eu queria ir. Eu, claro, claro que sim. Claro que sim. Pronto, e pá, foi uma prova excelente. Eu gostei muito da organização. E depois, acima de tudo, é daquelas provas em que tu te sentes, nem sei como é que é de explicar. Pronto. Quando te pagam o bilhete de avião, quando te pagam o hotel, a estadia, ainda te levam a passear à Praça Vermelha.
É mesmo.
À Praça Vermelha. Epá,
Vale
só
a
tens
pena.
coisas boas
Mesmo.
para recordar e mencionar. E depois a prova também foi boa, foi bem organizada. Pronto, e gostei muito dessa prova, como é óbvio.
Claro.
Mas sem dúvida, a melhor de todas, pronto, foi o French Throwdown.
ficaste em primeiro lugar.
Sim, ter ganho aquela prova.
Essas provas internacionais que tens feito, és tu que pagas as provas ou tens um patrocinador que te ajuda nesse sentido?
Não, sou eu que pago os deslocamentos, a viagem, tudo.
Exato.
Mas tenho um bom patrocínio, que é da Tuga Sox.
Ah, boa.
Pronto, não pagam as viagens, mas, por exemplo, eu não tenho necessidade de comprar calções nem t-shirts, que eles dão-me tudo.
Porque é ótimo.
É muito, muito bom e eu agradeço do fundo do coração à Tuga Sox por esse facto.
Já é uma grande ajuda.
É uma grande ajuda, sem dúvida.
PRs. Como é que estão os teus PRs nos principais movimentos, o back squat, o deadlift, ou os movimentos weightlifting também?
Os meus PRs, olha, eu não sou uma pessoa muito de ligar a PRs, porque os PRs, quando faço um PR hoje, mas passado uma semana já não é, o PR já não é aquilo, já é diferente, e eu tento guardar sempre para dar o máximo, pronto, em PRs, se tiver que ser em competição.
Uhum.
Em competição. É aí que tento sempre bater os meus PRs. Mas, pronto, olha, de back squat, não tenho assim muito, comparativamente com muitos atletas. Tenho 160.
Para mim já é imenso.
Sim, já. E principalmente os atletas da elite, bom, têm back squats muito grandes, PRs altíssimos. Uhum. Sim, mas tenho 160. Snatch tenho 85, portanto não é muito. Clean and jerk tenho 105 kg de clean and jerk. Pronto, já são os principais.
São boas, são excelentes marcas, a meu ver, não é?
Sim, são mais ou menos. Bom, não esquecendo que eu sou atleta master. Essa massa e que já tenho 48.
48, tens mais 10 do que eu.
Tenho 48.
E eu estou ainda longe de chegar aos teus PRs também. Estou no CrossFit há um ano, não é? E tenho umas medidas diferentes do atleta comum de CrossFit, por isso é que alguns movimentos ainda tenho algumas dificuldades, principalmente no snatch, no clean and jerk. E
isso leva sempre muito tempo,
mais técnico,
a aprender um movimento. Sim, é muito técnico, um movimento muito técnico. Ele demora mais tempo não só a aprender o movimento, como depois também a incrementar as cargas.
Exatamente. Tu já tiveste assim alguma lesão grave originada pelo CrossFit?
Sim, já tive aqui no. Já tive no pulso direito. Uma lesão. Foi grave. Impossibilitava muitos movimentos. Porque era no pulso, e tudo o que fosse colocar barras, a barra com a mão em extensão, era impossível. Não conseguia aguentar a barra.
São às vezes lesões que na altura não parece nada, mas depois com o tempo.
Estive muito limitado durante vários meses. Fazia outras coisas, mas havia movimentos que não dava para fazer. Por exemplo, fazer clean and jerk, não dava para fazer. Press também não dava para fazer. Tudo que fosse pegar na barra e levantar a barra acima da cabeça era impossível.
Fecha. E essa recuperação, fizeste sozinho ou tiveste com acompanhamento fisioterapeuta? Ou...
Não, tive de ter acompanhamento.
Senão ainda demorava mais uns meses, não é?
Tive de andar aqui com uma luvinha toda ergonómica para isto não mexer durante o dia. Sim.
Aquelas fases complicadas, não
é? Sim,
da vida de um atleta. De um atleta e no teu caso, de coach também.
Sim.
Olha, Pina Ramos, não vou tomar mais o teu tempo. Quero-te agradecer muito a tua participação aqui no podcast
Obrigado,
e ficarmos a conhecer um bocadinho da tua história. Pronto, depois no futuro voltarei a contactar-te, mas para uma entrevista presencial, que
Ok.
está no, nos planos aqui do projeto. Avançar para a parte presencial, fazer um. Ainda estou a estudar o que é que vai ser feito, mas será algo do género um dia na vida de. ou um treino com. Por aí. Será feito algo desse género.
Ok, terei todo o gosto em participar.
Muito obrigado mais uma vez.
Olha, obrigado por este convite, tá?
Obrigado eu. Um grande abraço e muito sucesso para ti e para as tuas provas e que continues a fazer muitos pódios.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Obrigado igualmente.
Um abraço.
Tá, um abraço.